Bom dia, obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da General Shopping Brasil. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra à senhorita Daniela Ueda da FURB, Financial Investor Relations Brasil.
Bom dia e sejam bem-vindos à teleconferência da General Shopping Brasil, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2010. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site RI da General Shopping Brasil, www.generalshopping.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da General Shopping Brasil, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em São Paulo estão os senhores Alessandro Poli Veronese, diretor-presidente de Relações com Investidores, e Ricardo Castro da Silva, diretor financeiro. Inicialmente, o senhor Alessandro apresentará o desempenho operacional da companhia e do setor. Depois, o senhor Ricardo apresentará os resultados financeiros do trimestre. Em seguida, os executivos responderão às questões formuladas. Passo agora a palavra ao senhor Alessandro. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado a todos, bom dia. Obrigado aos participantes aqui pelo telefone, linhas telefônicas e também via internet. Abrimos a nossa apresentação discutindo um pouco, e como sempre nós fazemos, os aspectos macroeconômicos do setor, que são os fundamentos para o varejo, em última instância, o negócio de shopping center, como nós sempre dissemos. Antes da nossa entrada no mercado, nós sempre dissemos que o negócio era a compreensão do varejo e temos mantido a coerência nesse sentido. O slide número 4 apresenta a evolução das taxas de emprego no Brasil. Então, vocês podem notar que o desemprego cai constantemente. A série aqui apresentada é desde 2006. Mas, na verdade, a série desde 2003 apresenta essa melhoria. Da mesma maneira como o slide número 5, que é o rendimento total real, portanto, já deflacionado na massa de salários da economia. E esse volume também, desde 2003, tem o seu crescimento, que impulsiona, a partir de 2004, a retomada do setor de shopping centers. Pelos modelos da companhia, nós percebemos que o peso de renda, portanto, renda e emprego, é maior do que o peso de crédito na decisão de varejo. O peso do crédito é baseado, por outro lado, nos prazos, volumes e taxas praticadas, sendo que os prazos são o de maior relevância na decisão do consumidor de compra em modelos de previsibilidade de até 4 anos. Já na página 6, no slide número 6, nós identificamos a resultante justamente de crédito e de renda, estimulando a confiança do consumidor. Essa confiança tem tido um índice bastante expressivo, a gente continua notando aí um índice de próximo a ligeiramente superior das classes mais baixas da população e, além disso, o maior volume em termos de população e de expansão também vem dessas classes, que reafirma a estratégia da companhia de estar focando nas classes média-baixa e classes baixas. Então, das classes B às classes C, são o foco e continuam sendo da companhia. Tudo isso se reflete, em última instância, no varejo, na quantidade, na performance do varejo. Pelo modelo da companhia, são as vendas de varejo, que podem suportar os custos de ocupação, gerando as receitas para a companhia, tanto os custos de ocupação dos lojistas como aluguéis, mas também como os serviços complementares, que estão também dentro da categoria de custo de ocupação, mas são alguns deles custos de ocupações comuns, rateados em condomínio, além dos privativos. E esse custo de ocupação é o que rentabiliza a companhia no final remunera o investimento. Então, para compreender um pouco a dinâmica do varejo, de acordo com os dados trabalhados em cima das séries do IBGE e na abertura também da Abrace, a gente apresenta nas páginas 7 e 8. Esses slides demonstram a performance dos varejistas por categorias. A gente percebe todas elas, quase todas elas de maneira positiva, aliás, no aspecto recente, todas positivas. Da série, algumas que não estavam positivas, por isso quase todas, mas já se recuperaram, mesmo aquelas que não estavam positivas têm apresentado aí uma franca recuperação. Então, nós entramos na análise sobre a companhia, partindo na página 10. Página 10, nós identificamos, mais uma vez, quais são as vantagens competitivas sustentáveis aí da companhia, a questão do foco mercadológico, abordagem de varejo, que é o diferencial da companhia, em termos culturais e estruturais, o alvo de classes B e C de consumo, portanto, os nossos clientes, que são os varejistas, são aqueles que atendem essas classes, e a prestação dos serviços complementares, alguns deles são únicos, que a companhia presta, e também as participações majoritárias em todos os seus shopping centers, o controle, para que possa definir o destino do mall e a correta administração do talent mix, além da implementação dos serviços complementares. Página 11. Apresentamos mais uma vez aqui o balanceamento de como o ABL da companhia está distribuindo dentro das diversas estratégias de crescimento, seja por aquisição, seja por desenvolvimento, expansão ou repotencialização dos shopping centers. E esse quadro de áreas é aberto na página 12, com todos os projetos, tanto os que já estão em operação e também as suas expansões, quanto aqueles que estão em desenvolvimento. Na página 13, nós apresentamos aqui o slide sobre distribuição geográfica do varejo no Brasil como um todo, demonstrando nossa visão de por que a nossa concentração nas regiões sul e sudeste, em razão de outras áreas do Brasil, como norte, nordeste e centro-oeste, em termos macroeconômicos, já estarem equilibradas, assim como sul e sudeste também, em termos macroeconômicos. Entretanto, a lógica para a decisão de um processo, tanto de uma aquisição, o potencial de um shopping center para ser adquirido e repotencializado, quanto para o desenvolvimento, deve se fundamentar nos aspectos macroeconômicos como tendência do varejo, mas nos aspectos microeconômicos quanto à localização. Localização deriva de um estudo das vizinhanças, da microrregião, de 15 a 20 vizinhanças que são analisadas nas áreas primárias, secundárias e terciárias de influência. E esse modelo a gente continua aplicando nas regiões sul e sudeste, onde nós temos aproximadamente 73% tanto do PIB quanto do varejo do Brasil nessas regiões. Portanto, nos dá uma maior intercambiabilidade dos lojistas que são clientes nessas regiões, porque eles já estão instalados com base de logística, de promoções, de campanhas também em toda essa região. E com isso nós podemos implementar aí os talent mix de uma maneira mais ágil e flexível também. O resultado desta afirmação está no slide número 14, que é a General Shopping, por exemplo, no estado de São Paulo, como a maior companhia tanto em número de shopping centers quanto em área bruta locável própria. Então, em ambos os números, a gente demonstra que é interessante manter esse foco, já que, particularmente nessa abordagem do estado de São Paulo, nós estamos falando de praticamente um terço do PIB de varejo do Brasil, pouco menos de 33%. Na página 15, nós atualizamos aqui o quadro de serviços complementares, serviços esses que também apresentaram, em função das suas implementações recentes, um forte crescimento, da ordem de quase 10% de aumento desses serviços no trimestre, primeiro trimestre de 2010 contra o primeiro trimestre de 2009. E, por outro lado, falando também a respeito do crescimento, nós tivemos um crescimento substantivo em aluguel de aproximadamente 17%, sendo do que, considerando as áreas acrescidas, fazendo uma proporção por razão de metro quadrado, nós temos um crescimento na companhia de aproximadamente 13,5% de aluguéis por metro quadrado, o que demonstra a capacidade da mesma de capturar o crescimento do varejo, que tem crescido a um passo semelhante a isso, até um pouco inferior em termos de números abertos pelas séries do IBGE, mas a companhia tem capturado toda essa possibilidade de crescimento pela sua abordagem e pela competência, em particular, do Departamento de Relações com o Varejo. Finalmente, no slide 16, apresentamos aqui, desde o início do ano passado, a série comparando com o desempenho de Bovespa, quando no primeiro momento da série há uma queda em função ainda dos efeitos de crise e depois a forte recuperação da companhia contra o índice Bovespa. Finalmente, no slide 17, apresentamos mais uma vez aqui as informações a respeito de governança, tanto em termos de float de ações, quanto em termos de índices da companhia. Eu passo agora a palavra ao Ricardo Castro, diretor financeiro, para uma abordagem mais detalhada dos aspectos operacionais e financeiros.
Obrigado, Alessandro. Bom dia a todos. Indo diretamente para a apresentação financeira, na página 19, a gente apresenta as figuras da Receita Bruta. A Receita Bruta da companhia nesse trimestre totalizou R$ 29,2 milhões, representando um crescimento de 16,2% em relação ao primeiro trimestre de 2009. A Receita Bruta de aluguéis nesse trimestre representou 79% da Receita Bruta total e totalizou 23 milhões, o que representa um crescimento de 17,1% em relação ao ano passado. Os principais fatores que contribuíram para esse crescimento foram os reajustes anuais e o crescimento real dos aluguéis, o turnaround e aumento do ABL do Top Center e a inauguração do Outlet. As receitas de aluguéis mínimo representaram nesse trimestre 81,5% da receita total de aluguéis. Esse número está impactado aí pelo crescimento superior das receitas de aluguel, do percentual sobre vendas e as ações, os aluguéis temporários, os quiosques, que cresceram também mais do que proporcional. A receita bruta de serviços nesse trimestre totalizou 6,2 milhões, que representa um crescimento de 13% em relação ao ano passado. As receitas de estacionamento totalizaram 4,6 milhões, um crescimento de 0,7 milhão, resultado da implantação da cobrança no Unimart e o crescimento das receitas das demais operações. Essas receitas de estacionamento representaram, nesse trimestre, 74% da receita total de serviços, energia 17%, água 6% e administração 3%. Na próxima página, página 20, a evolução das receitas de aluguel e serviços por metro quadrado. No portfólio original, a receita de aluguéis por metro quadrado foi de R$ 134,00. No primeiro trimestre 09, 128, o que representa um crescimento de 4,5%. As receitas de serviços no portfólio original foram de R$ 36,00, mantendo aí o mesmo nível do ano anterior. No portfólio adquirido, a receita bruta de aluguéis por metro quadrado apresentou um crescimento de mais de 30%, totalizando R$ 112,00. A receita de serviços foi R$ 29,00 por metro quadrado, também apresentando um crescimento aí de aproximadamente 30%. No total da companhia, a receita bruta por metro quadrado apresentou um crescimento de 13%, atingindo R$ 156,00. Na próxima página, os índices, na página 21, os índices de vacância da companhia. A vacância média nesse trimestre nas operações de shopping center, excluído o auto shopping, foi de 4,1%, sendo 3,7% no portfólio original e 4,5% no portfólio adquirido. No primeiro T09, a vacância média total da companhia, excluído o auto shopping, foi de 3,9%. Na próxima página, página 22, a receita de serviços, como eu já falei, totalizou nesse trimestre 6,2 milhões, estacionamento 4,6 milhões, energia 1 milhão, água 0,4 milhão e administração 0,2 milhão. Na página 23, os principais indicadores econômicos e de desempenho, o NOI atingiu nesse trimestre 22,7 milhões, um crescimento de mais de 20% em relação ao ano passado e uma margem de 85,6%. O EBITDA ajustado também apresentou um crescimento, mais de 17%, e chegou ao valor de 18,7 milhões, com margem de 70,3%. O lucro líquido ajustado foi negativo em 0,4 milhões, e o FFO ajustado positivo em 2,1 milhões. Na página 24, o endividamento total da companhia no final do trimestre. No final do trimestre, o endividamento foi de aproximadamente 330 milhões, endividamento total, onde 76% representados pelas CCIs e 24% por bancos. Desse número, 52% estavam indexados a TR, 24% pelo IGPM e 20% pelo CDI. Considerando-se a posição de caixa e aplicações no final de trimestre, de 57,4 milhões, o endividamento líquido da companhia foi de 272 milhões. Na última sexta-feira, dia 7, a CVM concedeu o registro definitivo da nossa nova operação, da nova emissão dos CCIs, no valor de 60 milhões. No quadro inferior dessa página, nós mostramos o cronograma de amortização, já considerando essa nova emissão e a liquidação das operações com bancos do curto prazo. O valor total da emissão do CCIs foi de 62,5 milhões. Dessa forma, nós encerramos a parte de apresentação e nos colocamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Mais uma vez, obrigado a todos.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Com licença novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa primeira pergunta vem da senhora Alissa Prince, da FAM Investimentos.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Alessandro. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta, eu queria saber de quanto que é a vacância total com o auto shopping, aquela que vocês reportavam antes. E a segunda pergunta, eu queria que vocês falassem um pouco, por favor, sobre as novos empreendimentos, novas expansões, possibilidade de aumento de participação do outlet, o que vocês esperam aí para o ano de 2010. Obrigada.
Oi, Alissa, bom dia. Bom, falando da vacância total da companhia, incluindo o auto shopping, essa vacância na média do trimestre foi de 5,9 0,3% no número global da vacância. Mas esse número reflete a área que não alugada, mas em termos de custo de ocupação financeiro, ele apresentou efetivamente uma redução aí em torno de 6,5%.
Ok. Esse é Alessandro, bom dia. Sobre a segunda pergunta tua, a respeito das expansões e dos projetos, são aqueles que estão apresentados no slide número 12. Então, nós continuamos com os mesmos aí, as informações que estão aí nesse slide. A companhia, nesse momento, ela está justamente concluindo o primeiro passo da reorganização da estrutura de capital, que era o alongamento do endividamento e uma redução do seu custo. Não teve efeito no primeiro trimestre, porque só na sexta-feira saiu o registro da CVM, apesar da operação já estava estruturada. Nós tivemos que aguardar aí todo o trâmite burocrático. Então, as expansões que estão anunciadas são do Poli Shopping e do Cascavel, estão no slide. Os três projetos são Barueri, Sula Cap e o Power Center em torno do Internacional com área de convenções, que é para 2012, e Sula Cap e Barueri para 2011. Além disso, no rodapé já marca ali a opção da aquisição de 20% adicionais no outlet, que deve ser exercido durante esse segundo trimestre, dentro do prazo aí que a gente tem para tal exercício.
Ok, obrigada.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Silveira, da Fator Corretora.
Bom dia a todos. A minha pergunta é relacionada também aos projetos Greenfields. Como vocês estão trabalhando o funding para esse CAPEX que falta aí do Greenfield, dos Greenfields, né? Alguma parceria com o BNDES, alguma parceria a nível de projetos? Se vocês puderem comentar qual seria o CAPEX aí para a companhia em 2010 e como que a empresa pensa aí no funding para esses investimentos. Obrigado.
Eduardo, em termos de CAPEX, nós não divulgamos CAPEX por projeto. Que nós fazemos é a média do CAPEX realizado pela companhia em linha aí com o que a gente percebe para desenvolvimento de Greenfields, aí no caso os shoppings em desenvolvimento, em torno de R$ 3.600, R$ 3.700 metro quadrado de ABL. Por outro lado, em termos de funding para isso, sim, o BNDES, como a gente lá atrás já tinha protocolado, agora com a reorganização de capital da companhia, a gente vai retomar o processo, pretende retomar o processo como uma das opções. Outras opções a companhia tem analisado internamente, mas como não divulgou, a gente não poderia aqui fazer comentários ainda em função de não ter feito nenhum tipo de anúncio sobre o que a gente também tem avaliado. Mas oportunamente a gente pode estar comentando também isso daí. Desculpa não poder entrar em maiores detalhes, é porque só o BNDES que gera de conhecimento aí público.
Ok, obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Com licença, novamente. Caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alessandro para as considerações finais.
Bem, obrigado a todos os senhores analistas, investidores e acionistas que aí estão acompanhando a conferência, os diversos que estão aqui pelo web e também os que estão pela teleconferência. Nos colocamos à disposição, eu e o Márcio, através do departamento de RI, também o Ricardo pela área financeira, para se houver ainda alguma informação que seja necessário prestar pela companhia. Tenham um bom dia e obrigado.
A teleconferência do General Shopping Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham bom dia. Obrigada.
Thank you.